Boa noite!
Boa noite!
Tá começando mais um As Mina Pode! Faz tempo que a gente não fala isso juntinhas.
É que nunca deu muito certo.
E eu tava convidada, né, semana passada. Eu tava virtual.
Chiquérrima.
Feliz ano novo, quase.
Quase.
Vamos dar feliz ano novo no final, vai.
Isso, melhor.
Mas eu adorei, fiquei no chat bombando com a galera. Foi gostoso fazer também, mas fiquei feliz que eu tava com vocês. Foi bom o episódio passado, hein?
Também achei que foi muito bom.
Uhum, quem não assistiu, volte uma casa.
Vai lá e procure. É, e a gente vai se apresentar? Já tá no final da temporada, a gente já...
Será que todo mundo sabe, conhece, que nós não? Tem que se apresentar ainda. Eu sou Marcela Albertini.
Fabiane Vreck.
Esse é o As Mina Pode. Esse aqui é o nosso get together. Nosso momentinho, nosso date no sofá com as minas. E com alguns minos também, que são super...
E voltamos pro sofá hoje.
Voltamos pro sofazinho. Eu tô praticamente um tá camaleão aqui. Eu tô só daqui pra cima, né? Eu nem me liguei que eu tava de calça amarela, no sofá amarelo, na poltrona amarela. A gente vai falar das cores do ano novo. É muita abundância, meu amor. Vamos. Todo de amarelo.
Vamos dar boa noite pra nossa voz do universo, maravilhosa.
Sim.
Boa noite, meninas.
Boa noite.
Seja bem-vinda de volta lá.
Obrigada. Ó, meu tchutchuzinho. Deixa eu olhar aqui.
Não,
ó.
Meu eu estouro só no final. É um tá bom, na entrada e um no final. Olha aqui, maravilhoso.
Isso aí.
E aí, a gente vai falar sobre o que hoje, Mar?
Hoje a gente vai falar sobre se reinventar, ser um personagem, ser um avatar, qual versão a gente foi esse ano, qual versão a gente quer esse ano que vem, fofoca dos famosos, fofoca dos influenciadores famosos, que são também avatares. Uhum. Uma coisa meio Black Mirror, né?
Total.
E pensar nesse rolê de ano novo, simpatias, vários papos, vários assuntos.
Vários assuntos.
Dá nossos recadinhos do coração aí.
Nossos recadinhos do coração, pra você que chegou aqui agora. Não se esquece, se inscreva no canal, dá um joinha, deixa um comentário, né? Coloca aí num comentário aí no chat o que você está achando do papo. É, pra quem tá escutando, né, somente a gente pelo áudio, a gente tá em quase todas as plataformas de áudio, no Spotify a gente tá em vídeo também. Então, assim, se você estiver curioso pra ver a roupa maravilhosa da Marcela, toda trabalhada no brilho, não esqueça.
Hoje eu tô toda trabalhada no caixa, nos brilhos.
Nos brilhos.
Estou blending com o nosso sofá.
Não esquece de vir aqui no YouTube pra dar uma olhada. E lembrando que a gente também tem o nosso canal de cortes. É, cortes, As Mina Pode, né? Pra quem quiser mandar só um trechinho pra uma amiga, pra uma colega. É, e o nosso Insta é asminapod_USA. A gente também posta bastante coisinhas.
Vários papos lá, umas dicas, uns reels.
E vamos dar o nosso muito obrigado para os nossos sponsors, colaboradores. Um beijo para a Senna Motors. Obrigada pela parceria esse ano. Um beijo para a loja da Camila, Atlas Communication. E é isso. Chega. Nossa.
Muitos recadinhos.
Muitos recadinhos.
Eu tava aqui pensando que a gente vai falar de ano novo. Uhum. Pensando no que você tava falando, de todos os nossos canais, as plataformas que a gente tá ao vivo. Você viu o nosso Wrapped do Spotify?
Vi.
Adorei!
Leonina, convencida.
Gente, eu amei! A gente postou.
Eu já tinha visto e eu nem falei nada. E ela falou assim, nossa, você viu isso aqui? Ela falou assim, cadê o nosso? Eu falei, tá aqui o link.
Eu fiquei tão emocionada que eu postei no meu próprio e esqueci de postar no do podcast, né? É. Vou lá postar no As Mina Pode.
A gente vê quem é aqui mesmo. Pensei no meu, postei no meu e aí... Ah, não, um podcast?
Eu fiquei muito feliz, gente. Eu queria agradecer de verdade vocês que estão sempre aqui com a gente. Nosso público fiel, nossas minas, nossas miglis e os miglos também.
É, a gente tem uns minos aí perdidos. A maioria são as nossas minas.
Cara, a gente ficou no top 20% de podcast global! Fiquei passada, chocada.
Também.
Eu fiquei passada, chocada.
Eu ainda não tô...
E sabe o que eu fiquei passada, chocada? Que tem gente que escuta e reescuta o mesmo episódio.
Muito bem, pra aprender, assim, fazer umas anotações,
exato,
será?
Exato, será?
Ah, não, estamos se achando demais mesmo, será? Vai.
Ou será que é tipo assim, ah, tô com saudades delas,
eu
vou ouvir de
duvidei.
Novo.
Eu nunca duvidei.
Você nunca duvidou, né?
Nunca duvidei.
Que mais tinha de coisa legal lá? É... A gente ficou no...
Ah, dos países. Eu achei legal os
países. 8 países. Uhum. Nossa, muito gringos.
Eu queria saber quem tá?
Quem escuta a gente na França? É isso que eu quero saber.
Na
Se manifeste,
França.
Pessoa
na
que escuta
França.
A gente
quem
na França.
Escuta? Porque na Alemanha é meu amigo. Eu sei, eu tenho um amigo lá, né? Acho eu que é ele. Tem Austrália, Portugal, tipo...
Tem!
Fiquei
você
também.
Que está na França e nos escuta, se não foi um erro, por favor, se manifeste. Eu adoraria saber quem é você.
Quem que é?
Ah, é muito legal. É muito louco imaginar que a gente... sei lá, alcança tantas pessoas.
Sim, sim.
Né? É. A gente acaba se acostumando, cara, com essa parada
de
internet. Não,
eu não acostumo, não. Na verdade, eu nem penso nisso.
Não?
Não, eu não acho
que
alcança,
a gente se acostuma com os números e não põe em proporção. Se você pensar, tipo, as pessoas pensam assim, ah, tem que ter milhões de seguidores, ok. Cara, 30 pessoas. Põe 30 pessoas numa sala e fala por uma hora com 30 pessoas. Cara, é muita gente.
Sim.
Põe numa sala 50 pessoas. Põe numa sala 100 pessoas. Tem gente que fala, ah, meus stories têm 300 pessoas de visualização, 500, é muito pouco. Cara, já botou 500 pessoas sentadas e falou pra 500 pessoas? É gente pra caramba. Enfim. Fiquei animadíssima com o nosso wrap-up do Spotify. Até postei. Não postei o meu próprio de músicas, que eu falei, quem quer saber o que eu escuto? Mas o podcast eu postei.
Muito bem.
Palmas para nós.
Palmas. Aí, tem que se honrar.
Pronto. Meu momento biscoito profissional.
Tapinha nas costas.
A gente falou sobre isso. Se honrar, se honrar. Tapinha nas costas.
Exatamente.
Queria mandar um beijo pra minha amiga Mara, que escuta todos os nossos episódios, embora ela não esteja no Instagram e não comente em nada, porque ela sempre escuta a gente no carro. Mandar um beijo no coração dela, porque esse bode é dela. Eu roubei, ela não sabe. Hoje ela vai ver, então decidi logo mandar um beijo e agradecer.
É, já, é isso.
Antes de, exatamente.
Mas você escolheu essa cor porque... Por quê? Porque é brilho e você não, é leonina? Ou eu tinha
um
porquê?
Deixa eu só deixar uma coisa clara, que eu não roubei. Mas ela é dessas amigas que eu vi ela usando e falei, que body maravilhoso, onde você comprou? Eu quero! Ela falou, é muito antigo, eu vou tirar ele, lavar e te dar. Eu falei, não, não, não. E aí, simplesmente, ela deixou na minha casa. E eu falei, sim, 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 muito obrigada. Nossa, e é meu.
Maravilhosa ela.
Pro mundo com mais amigas, assim.
Pois é.
Eu sou dessas também, tá?
Nunca deixou nada lá em casa.
Nunca pediu nada. Fica a dica aí.
É, né? Assim, um brilho desse eu não ia usar, né?
Mas eu escolhi essa cor por causa da sua pesquisa, Fábio.
A minha pesquisa das cores,
a sua
achei
pesquisa
maravilhosa.
Das cores de ano novo.
Então, eu tentei até colocar uma cor, porque assim...
Tô vendo, Vandinha. É uma loira com alma de Vandinha. Ela fez um esforço hoje absoluto.
Coloquei as duas cores que eu mais uso.
Que são?
Antes, do, né, depois do preto, no caso. Preto, top one.
Eu ia falar, meu, será que o blazer dela é preto e eu sou daltônica?
É
azul
top
escuro,
one.
Né?
É, yeah, preto, top one. Eu acho, de coisas que eu tenho, mais preto. Eu tenho bastante coisa cinza também.
Nossa.
E aí, azul escuro e verde, eu gosto de usar.
Então... Qual que é a sua pesquisa aí das cores do ano novo?
Ah, então, falando sobre o ano novo, eu acho que existe essa tradição, né, muito grande. Mas no Brasil. Porque eu não vejo aqui o povo liga aqui pra cor, não, do ano novo.
Não.
Not at all.
Será que isso é só do Brasil?
Não sei se é só do Brasil, mas no Brasil é muito forte isso, as cores.
Você acredita?
Não.
Voz do Universo, você acredita nas cores de passar o ano novo?
Olha, acreditando ou desacreditando é melhor usar todas.
Não creio em las brujas, pelo que las hay, las hay.
Exato.
Eu não acredito, mas uso.
Não, e é por isso que eu acho que a galera LGBTQIA+, é muito feliz e, tipo,
claro,
sucesso em tudo.
Todos,
em todas as cores.
Cara,
é
a melhor roupa pra usar. Concordo.
E aí, o que eu achei aqui? O significado das cores. O branco, né, que é bem o tradicionalzão. É paz, pureza, calma.
Márcia Sensitiva diz que é porque Jesus nasceu e enrolaram ele na manta branca. Então é isso.
É isso. A gente já creu. Márcia Sensitiva falou, tá falado, minha querida. Não vamos duvidar de nada. O prata, novidades, inovação e modernidade. Dourado, você, vai.
Ai, riqueza, sucesso, prosperidade. Vem.
Claro, né? A fama vem. Vermelho. Vermelho também é o basicão, né? Paixão, desejo e intensidade. Amarelo. O que você dá? Aí, ó.
Dinheiro, alegria, extroversão. Gente, mais alegria e extroversão, eu vou explodir. Só o que tá me faltando mesmo
é o
dinheiro
mesmo,
eu acho.
É, então, investe no amarelo, tá ótimo. Quem sabe ele vem. Laranja, energia, entusiasmo e coragem.
Achei bom, laranja.
Rosa, amor, afeto e carinho. Ah, lilás e roxo. Autoconhecimento é bem o roxinho, ele é bem...
É sempre. Bruxona, espiritualidade.
É. O verde, saúde, esperança e boa sorte. Aqui, tô esperando dinheiro também.
Gostei.
Porque todo mundo quer dinheiro. Azul, harmonia, honestidade e confiança. E o preto, preto não é ruim, gente. Independência, autoridade e tomada de decisões. Preto é maravilhoso.
Uma coisa curiosa, que aqui nos Estados Unidos quase todo mundo passa de preto.
De preto, é inverno. Assim, aqui na nossa região.
Em todo lugar, né?
Mas quando você vai pra Flórida,
também
você vai ver agora.
De preto.
Não, não branco, branco, mas você vai ver muito mais cores do que aqui, sim, né? Tipo,
aqui tá frio, inverno.
Tá frio, é meio que... Não combina tanto.
E o preto é chique, né? E aqui fazem essas festas, assim, tipo, em hotel, de umas gala, festas chique, tá, gala. A galera mexe em um preto.
Claro, pretinho básico, não tem como errar.
Você nunca ligou pra isso?
Ah, eu acho que no Brasil eu era meio influenciada pelos outros.
Tá.
E aqui não.
Você
aqui...
liga a Voz do Universo?
Então, não ligo muito. Assim, o que é interessante, porque eu tava fazendo algumas pesquisas também, e descobri que, assim, a coisa começa com usar branco.
Uhum.
Tá?
Sim, que
e aí usar branco, ele vê...
é todo mundo de branco no Brasil. Exatamente. Praia, fogos, tal.
Então, esse costume de usar roupa branca no Novo, ele veio das tribos africanas que usavam trajes brancos, que é uma cor que simboliza paz, purificação espiritual, né? E para homenagear Iemanjá no Ano Novo. Então, nos Estados Unidos não tem essa coisa da cor. E aí, essa coisa da cor, ela foi sendo adotada aos poucos, né? E uma coisa muito legal é que, assim, o que tem aqui nos Estados Unidos é uma outra tradição, que se chama Beijo da Virada.
Ah, é verdade!
Midnight Cast.
Quando drop the ball, quando cai a bola lá em Nova York, é o quê? Tem que dar um...
Na primeira pessoa que encontrar.
Ah, na primeira que encontrar?
É, isso aí.
A primeira que encontrar,
não é no seu casal já.
Não, é a primeira. Ah, bom, se
você
pegar a pessoa...
Não, se você estiver ali com o marido, não. Vai virar pro lado, pro amigo e pá, dá um beijo no amigo. Não, né, Marcela?
Não, cara, não foi isso que eu quis dizer, cara. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é o seguinte. Não é só pra quem já tá comprometido. O negócio é deu meia-noite. Se você tá solteiro, você olha pro lado e pá,
é
isso?
É isso aí, exatamente isso.
Ah, não sabia. Achei que era só pra casar. Isso foi isso que eu quis dizer,
gente. É, não, isso é pra geral. Essa é a tradição. Então não é a tradição das cores.
Cara, safadinhos americanos, né? Pra quem não gosta de PA, que não é o pau amigo, o PA, em inglês é public affection. Pra quem não gosta de PA, ele se expõe, né? Né? Dá umas bitocas assim, pá.
Sim,
e passa
na
TV e tudo lá em Nova York, quando
verdade,
dá o babado todo.
Mesmo.
Cara, eu acredito em tudo. Tudo que puder fazer, eu faço. Como lentilha, guardo o seeds lá, o caroço da
romã.
Da romã,
pula
na
sete
carteira,
ondinhas.
Pulo sete ondas.
A sete ondas só dá pra pular
uso calcinha
se tiver
nova,
no calor,
inclusive.
Né? Porque aqui não tem como ir pular sete ondas.
Pulo imaginária, amor. Eu não deixo de pular.
Ela na banheira dela bota água e fica fazendo ondas
e
pulando.
Exatamente.
Calcinha, você compra uma calcinha nova?
Compro.
E que
vou passar de calcinha velha? Depende do que eu quero. Sim,
entendi.
Depende do que eu quero. Deus me livre passar com a calcinha bege.
Tá.
Olha,
certo.
O ano vai ser bã. Quem quer um ano bã?
E aí, a carçolona da avó, não?
A carçolona da avó.
Maravilhosa, super confortável.
Isso, cara. Passa de cueca nova, Voz do Universo?
Putz, acho que não, nunca fiz isso.
Gente, estão fazendo errado, brincadeira do ano novo. Não fazem nada. Ah,
uma,
não.
Uma coisa legal que eu tenho visto é assim, é as famílias se reunindo colocando a mesma cor também. Tipo, todo mundo de amarelo, todo mundo de verde. Isso tem sido bem legal, uma coisa que eu tenho visto. Porque além de trazer essa ideia das boas energias, enfim, dependendo da cor que a pessoa tá buscando, tem um lance também de unir a família, né? Em torno daquele desejo. Isso é bem legal também. Tenho visto bastante isso.
É um desejo
isso.
Em comum de todo mundo.
É.
Achei fofo. Se mata no Natal e fica amigo no Ano Novo e com senso comum.
É, mas é assim, família é assim. Um dia você mata, outro dia você ama, tá tudo certo.
Tá, você não faz simpatia nenhuma?
Não.
Zero?
Zero.
E nunca fez?
Acho que quando era mais... É exatamente isso, quando morava no Brasil, que tem essa... É...
Acho que você era mais influenciada.
Mas, é, porque era uma tradição assim, que você meio que não tinha escolha. Ah, tava na praia, todo mundo vai lá pular sete anos, você vai lá, vou pular também, né? Você é a única pessoa que não vai pular, vai dar ruim.
Tá,
né?
Entendi.
Aí eu fico assim, mas aqui, como ninguém faz nada, eu falo, por que isso eu vou fazer? Não.
Cara, eu acho que meio que no fim das contas, é meio que tudo assim... Um grande processo, assim, uma grande encenação, não no sentido ruim da palavra, mas eu sinto que é assim, é um processo mesmo, uma encenação de uma finalização de um ciclo para iniciar um novo, assim. Como se fosse um... Qual a palavra que eu tô buscando, cara, que eu não tô conseguindo pensar aqui?
Renovação? Algo assim?
É, tipo uma renovação, tipo um quê? É, uma renovação, assim mesmo, sabe? Uma... Quando você tem que fazer certas coisas, que é um... Ah, sei lá, cara. Não sei que palavra que eu tô tentando achar. Daqui a pouco a palavra vai vir.
Tá bom.
Daqui a pouco
descobri uma coisa aqui. Por que que os americanos passam o ano novo de preto?
Por
Por quê?
Então, diz que é o seguinte, o preto é a ausência de cor, de vibração. Por isso, é ideal para ser usada por pessoas que buscam proteção contra as energias negativas do ambiente e das pessoas que estão ao nosso redor. Ao usar o preto no ano novo, você garante que o seu próximo ano seja equilibrado e estável.
Maravilhoso.
Passada chocada.
Filha,
eu gostei do preto. Isso o ano inteiro. Pensa, você tá de camiseta preta. Você não passa mais calor do que as outras pessoas? Por quê? Porque o preto absorve. Então a minha impressão é de que, cara, você vai absorver as energias do ambiente. O que no caso é o contrário, do desejado aí, né?
Então, a independência, autoridade e tomada de decisões. Você tá?
É, ó, isso é uma curiosidade até, assim, por exemplo, preto, o backstage dos shows, eles são, as pessoas usam todos pretos. Por quê? Porque não reflete luz, ele absorve. Entendeu?
Ok.
A voz, a nossa voz do universo está sempre de preto aí,
sempre
também,
de
tá?
Preto, é, sempre,
é, ele é dos meus ali, ó. Né? Ah, nessa mesma
vibe. Como é que é o nome da melhor amiga da Vandinha? Eu sou mais as vibes dela.
É, yeah, você é, com certeza.
Eu sou mais ela.
Com certeza absoluta. Você terminou de assistir a Vandinha?
Não terminei. Não terminei, tô na metade, mas tô gostando.
Só na metade?
Tô gostando, é que eu tô vendo outras coisas ao mesmo tempo, mas eu tô gostando. Tô vendo nossas semelhanças. Cara, mas é meio que isso. Eu acho que tudo é sobre a gente meio que criar, né, essa sensação de estamos fechando uma época da nossa ciclo, vida, um ciclo e tal. E estamos renovando. E isso vai também da gente se renovar, né? Tipo, de criar uma nova versão nossa.
Sim.
E aí a gente tava meio que refletindo sobre isso, né? Sobre as nossas diferentes versões em situações diferentes, a gente consegue se definir de fato, se existe uma versão verdadeira. Agora que a gente tá falando dessa doideira toda de avatar e, porra, bombou agora recentemente aquele aplicativo Lenza que você coloca as suas fotos e saem várias versões suas, né, de inteligência artificial e tal. E aí eu fiquei pensando, a gente ficou pensando sobre isso, né? Que não deixa de ser uma grande proposta de você ser uma nova versão num novo ano. Mas será que tem algum ambiente que a gente é já necessariamente 100% a gente mesmo?
Pois é, eu também fiquei. Sabe que eu até falei hoje de manhã isso na terapia.
Olha, aquelas. O papo da terapia vai vir.
O papo vai vir. Não, sabe, porque é importante a gente saber que pode sim ter outras versões, né? Porque às vezes, tá, você vai lá na igreja, você não vai estar vestida, né, necessariamente assim.
Uhum.
Você se coloca, né, o seu vestimento vai ser um pouco diferente. E você vai se apresentar um pouco diferente, você vai ficar um pouco mais quieta e tal. Se você vai numa festa, o seu comportamento e talvez a roupa que você vai usar não é a mesma que foi pra ir na igreja, correto?
Sim.
Então, assim, e isso pode acontecer com milhões de outras situações. A gente pode pensar, né, no trabalho, talvez o comportamento que você precisa ter naquele ambiente é um, e que você tem na sua casa é outro. Mas eu acho só que o que tem que ficar claro é que, tá, mas você sempre, esse tá conectado com você, essa a sua outra versão.
Uhum.
Então, assim, aquela versãozinha que vai ali na igreja é a mesma ainda? É um pouquinho, o comportamento é diferente? E você é você?
Ah.
Ou você cria várias versões?
Acho que aí tá mais o problema.
Yeah.
É, eu acho até curioso, assim, que trabalhando com comunicação, eu vejo que muitas pessoas acreditam que, por exemplo, marca pessoal, construção de marca pessoal, é você construir um personagem. E isso tá muito longe da verdade. Nada mais oposto do que isso. Na verdade, é sobre você se autoconhecer ao ponto de saber qual é a sua essência.
Sim.
Quais são as coisas sobre você que não vão mudar nunca, que são imutáveis. Uhum. Seus valores, as suas crenças, a sua forma de se comunicar. Uhum. Até mesmo o seu estilo, né? A sua aparência, a sua identidade visual. Mas você saber subir e descer os decibéis entre o seu comportamento, entre a sua identidade visual, para você conseguir navegar ambientes diferentes, né? Pra você conseguir ser apropriado, assim, ou se adequar, mas sem perder a sua essência e sem criar um personagem.
É, você sabe que hoje que eu tava conversando com a Clara, que ela falou assim, foi uma dica legal pra isso, é você se perguntar, quem sou eu? Né? Quem é você? Então, se você consegue responder e tem uma coerência em cada ambiente que você tá navegando, né?
Uhum.
E aí, sim, você tem uma... É igual você falou, você sabe quem você é, você sabe a sua essência. Então, mas acontece muito. A gente vê por aí que...
As pessoas se perdem no personagem, literalmente. Nossa, se perdeu no personagem.
Perdeu, tu tá ali. Você fala, tá, mas... O que aconteceu?
É, essa pessoa tá... E eu achei diferente. Muito curioso, assim, que muitas pessoas que fizeram o negócio do aplicativo, do Lenza, colocaram como foto do perfil, né, de mídias sociais. Mas, assim, você vê que algumas pessoas escolheram versões que são muito ilusórias. Tipo aquela mais fada, né? Aquela mais mundo encantado. Ou aquela versão mais videogame e sim, tal. Sim. Que aí realmente você vê que é muito um personagem mesmo. Que não é sobre uma parte sua, né?
Sim.
Que é meio assustador, assim. Tipo, eu particularmente não peguei muito hype.
Mas falei, você fez duas vezes.
É, fiz.
Eu falei, ah, nem quero fazer
isso.
Eu
falei assim, ah, tá, legal. Mas, tipo, gente, se acalmem. Qual que é o hype da parada? Tipo, né, no fim das contas, você colocou ali. E a tecnologia tá lendo as suas expressões faciais e os seus features, né, físicos. E tá criando versões. Tipo, não tem nada de muito louco nisso. Mas eu acho que o que a galera, tipo, pegou mesmo o hype foi de ver uma versão que talvez você idealize ser... Sabe?
É. Mas é muito o que a gente falou no episódio passado. Sobre... Quando a gente falou sobre os filtros, né? É muito isso. Que você meio que se apega naquilo, achando que, né, aquela versão é melhor de... Por qualquer motivo que seja, que você não tá feliz, talvez, com seu visual ou o que quer que seja. E você se apega naquilo. Acho que é por isso que o hype também foi tão grande.
Você acha que a gente só é, tipo, 100% nós mesmos, assim... Quando você tá sozinho, deita pra dormir você e sua consciência, que tem um pouquinho de acting em todas as situações?
Eu não chamaria atuação em todas as situações, mas acredito que em algumas, sim. Quando você vai numa entrevista de emprego, você não tá meio que atuando ali? Você consegue ser 100% você?
Não, porque você tá nervoso, então, né? Tipo, então você tá desconfortável, você não tá sendo 100% você. Mas também, provavelmente, espero que você não esteja inventando um personagem que não existe,
sim,
né?
Também. Mas é assim, até onde você tá confortável ali pra mostrar tudo que você é. Porque você quer dar as respostas certas, você quer falar o que a pessoa quer escutar. Até onde, né, esse
você
personagem...
tá querendo só...
Às vezes só tá querendo
agradar
o
outro.
A mentirinha do bem.
Mentirinha, então.
Eu ia perguntar pra você, Valzinho, mas eu sei que você é um grande entusiasmado com tecnologias e vi que você pegou super o hype também do Lenza. O que você achou? Você acha que a gente meio que tem uma versão... Já se fala muito disso sobre as mídias sociais, porque é um corte da sua vida,
exato,
da sua personalidade. Você não tá ali 100% exposto, nem você, nem a sua vida. Então, sim, não deixa de ser um corte. Mas você acha que vai tão longe quanto... Um personagem, uma versão idealizada que não existe?
Então, o mais interessante é que, assim, as pessoas fazem o recorte que elas acham melhor, certo?
Lógico.
E aí, em alguns casos, a gente vê pessoas tendo um hype, até por uma super exposição, mas, ao mesmo tempo, assim, as pessoas não querem mostrar o lado frágil delas, né? Então, acho que a mídia social, de uma certa forma, ela tenta criar um escudo que ela não consegue ter. E é muito louco, porque, assim, porque às vezes a pessoa quer mostrar uma super força, mas não necessariamente ela vai conseguir esse hype que ela precisa. Eu fico imaginando, tipo, vai uma novela. A novela, ela tem os altos e baixos, né?
Sim.
Do personagem. E aí ela ganha o hype. Será que se a gente não fosse mais a gente dentro da rede social, por exemplo, né, que seria o caso, a gente não teria esse hype maior, assim, e as pessoas se conectariam de verdade?
1000%. Né? Sim. Eu acredito nisso 1000%, assim. E acredito também que você não precisa expor a sua intimidade pra, de fato, criar conexão com as pessoas. Tipo, você não precisa... Você pode, se você quiser, enfim, né? Up to you. Mas, assim, você não precisa expor seus relacionamentos de uma forma íntima. Você não precisa aparecer chorando. Você não precisa... Você pode, que nem eu disse. Se você quiser, você pode. Mas eu acho que só de você mostrar... Porque, na verdade, quando você se mostra humano, acho que é aí que tá essa linha tênue, assim, né? A gente tá tão imerso na tecnologia e criando avatares agora de nós mesmos, né? E criando, por exemplo, versões nossas de inteligência artificial, metaverso, etc. Que a gente vai tá se perdendo um pouco do que faz a gente se conectar de verdade com o outro, que é a humanidade. Sim. E o que faz o outro humano. O que, que faz o outro humano? São os altos e baixos.
Sim. Sim.
É o bom e o ruim. Uhum. É a felicidade e a tristeza. É a vulnerabilidade e a força. Sim. Então, se você tá ali numa constante de só força, perfeição, felicidade, não sei o quê, em algum momento, as pessoas que estão te acompanhando, que estão tentando se conectar com você, vão sentir a conexão cair.
Sim.
Porque fica, assim, irreal. Porque nem... Pensa que, assim, imagina um filme, imagina uma novela, imagina um livro que não tem plot twist.
Uhum.
Não tem, não tem up and down, não tem jornada do herói, não. Sim. Tem...
Só maravilhoso.
Por que, que você vai ler?
Não tem storytelling, né?
Não. Então, tipo, assim, história... como é que você vai se prender naquilo? Naquela história, naquela pessoa, naquele personagem? Como é que você vai se conectar com aquela pessoa? Vão deixar de se conectar com você. Cara, vocês assistiram o filme do Harry Styles que chama Don't Worry, Darling? Meu, eu não assisti ainda, mas eu tô pra assistir. É muito sobre isso. Eles criam uma cidade, uma comunidade, uma cidade imaginária, assim, né? No sentido de perfeita.
Sim.
Não tem conflito, não tem fofoca, não tem desemprego, não tem fome, não tem nada.
Não tem nada.
Tipo, pensa numa, assim, perfeição. E aí, óbvio que parece que ao decorrer do filme, o bagulho fica louco, porque ninguém consegue viver na perfeição, né? A gente vê que a gente precisa do caos e do...
Eu já assisti, sim.
Assistiu?
Assisti, você falou. Assisti. É bem interessante isso.
É interessante, né? Eu ainda não vi, mas a Mel super me recomendou. Ela falou, você vai pirar com esse filme.
Eu também não assisti.
E um Instafriend, o Matheus também me recomendou. Ele falou, cara, você tem que ver.
É, então, uma coisa que eu fico, assim, muito bolado é essa coisa desses influenciadores de exigirem alta performance das pessoas, sabe?
Uhum.
Porque, assim, a gente vem de um pós-pandemia, né? Ainda temos reflexos disso. Mas a gente tem falado muito de cuidar da saúde mental, né? E eu tenho visto vários influenciadores grandes, pessoas, né, da alta performance, tombarem muito feio agora, né? Eu tenho um
tombarem em que sentido?
No sentido de entrar em depressão, de um nível absurdo, assim. Porque essa coisa de ficar exigindo,
burnout,
né? Exato. De ficar exigindo de si próprio uma performance que não tem esse cuidado consigo próprio.
Sim.
E não tem a ver com você, às vezes, né? Uhum. Isso, tipo, faz a galera pirar, assim. Então, eu vi
esses
dias...
E além disso, se você tá fazendo todo esse esforço e ainda não tá tendo o resultado que você esperava, você começa a receber de volta a falta de amor e de like,
não,
e de conexão.
Mas eu acho que o louco, eu acho que o mais louco é que às vezes a pessoa consegue até ter esse retorno, só que ela não sabe lidar com isso também, né? Uhum. Então, acho que esse desequilíbrio emocional é algo que tem feito uma galera surtar, assim. Eu vi um influenciador esses dias, assim, que ele tava dentro do hospital, internado, e fazendo conteúdo ainda. Com depressão, assim, fortíssima, e fazendo conteúdo, sabe?
Aí chega uma hora que você olha e você dá vontade de falar, meu, relaxa, sabe?
Desencana. É isso.
Sim.
Então, por isso que eu tenho dado uma pausa também muito com essa coisa do conteúdo, também pra poder refrescar a cabeça, sabe? Porque a gente precisa desse momento de pausa pra poder falar, cara, quem sou eu nesse negócio todo? Como
qual
será que eu tô me
conectando? Eu não gosto mais de usar essa palavra, porque acho que essa palavra tá deixando a galera muito louca também. Mas, tipo assim, por que eu tô aqui? Qual o sentido que isso aqui tem pra mim? O que que eu quero? É pra eu me divertir? É pra eu meio que me conectar com as pessoas e eu não me sentir só? É pra colocar minha criatividade, né? Exercitar minha criatividade? Por que que eu tô aqui? E aí fazer o que faz sentido pra você.
Mas aí o que eu acho que acontece com as pessoas que são grandes nessa parte, né? De influenciador, é que daí deixa de ser esse primeiro motivo do porquê você começou, porque daí entra o dinheiro, né?
Agora você tem cobranças, tem público, você tem várias questões.
Então, aquela cobrança de todos os lados, com você mesmo primeiro e com outros lados pra você tentar, né?
Sim. Uhum. Mas, por outro lado, eu vejo muito influenciador já começando a respeitar isso, assim, de uma forma ou de outra. Influenciadores grandes, ou então até empresários, assim, tipo entrepreneurs, assim, grandes, que fazem mais slow content, sabe? Uhum. E, tipo, é um negócio que nem você falou. Que nem eu gosto muito de criar conteúdo que tá ligado humor com conhecimento. Então, eu preciso me inspirar pra fazer.
Sim.
Então, eu preciso também de repertório. E aonde você consegue repertório? Vivendo a vida.
Sim.
Lendo
Exatamente.
Livro, conversando com pessoas, vendo filme, vendo série, experienciando coisas. Uhum. E E também lendo, às vezes, na internet, vendo memes, enfim, a internet Sim. também, né, claro, dá pra gente bastante certeza. Conteúdo. Mas você tem que pegar um repertório vasto, né, de coisas. Você vai num cinema, vai assistir uma exposição de arte, mil coisas que você faz. Cara, isso leva tempo. Então, se você falar, tá, eu vou criar, eu bato palma pra quem cria. Tipo, também o seu menino, aquele, o humorista.
É muito bom, ele.
Cara, ele é maravilhoso. Ele cria, tipo, sei lá, às vezes dois conteúdos muito bons, assim, semanal. Sim. Eu falo, meu, eu criaria, tipo, um a cada 2 semanas, um por mês, assim. Porque às vezes eu preciso pensar, preciso digerir. E aí, às vezes, do nada,
vem.
A ideia vem de você, caraca, é isso. Tipo, eu assisti White Lotus, agora eu quero muito fazer um conteúdo sobre. Cara, eu tô processando. Então, eu acho que cada vez mais, naquele ciclo que a gente tava falando Sim. da beleza no episódio passado, é a mesma coisa. Os ciclos vão se renovando. E aí teve o ciclo do, cara, loucura total. Muito conteúdo, muito rápido. E agora eu acho que as pessoas já estão começando a... Preciso cuidar da minha saúde mental. Sim. Como consumidor e como criador. E fazer mais slow content, assim. Que eu acho bom pra todo mundo. Gente, vocês acham que eu tô de amarelo no ano novo? Porque eu quero riqueza, que eu quero... Eu quero saúde mental, meu amor. Por isso que eu estou de amarelo. Quero muito a saúde mental. Vou me agarrar nesse sofá aqui, nessa almofada com essa calça amarela e vou ficar aqui.
Mas é bem isso que vocês... O Ale também comentou. Eu acho que no seriado também da Wandinha, que o Ale tava falando, essa parte da autenticidade, eu acho que ela tem muito disso. Pra quem... É Wandinha Wednesday, né? Ela tem muito disso. E, meu, bombou tanto, explodiu tanto. Mas... Será que explodiu tanto porque ela é tão autêntica? Isso que eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, mas será que é a autenticidade ou é uma coisa porque tá ligado também, né, a família Adams que vem no passado e que meio que conecta com a gente que é meio que nossa infância, nossa faixa etária, até antes, né, vem muito antes do que isso. E aí eles fizeram meio jovial pros teenagers de hoje.
Sim.
Mas eu achei, assim, muito uma pegada muito boa da autenticidade dela. Ela assume quem ela é, e ela não tá nem aí pra nada. E pra ninguém. E se ela tá machucando os seus sentimentos, que ela tá sendo autêntica ali do jeito dela, esse é o problema seu. Não é dela.
Não, é muito legal. Eu acho que são várias questões de Wandinha, na verdade. Se a gente fosse fazer um review de Wandinha, acho que, tipo, primeiro que foi muito bem escrito, o storytelling é maravilhoso, os personagens. Pega a galera da nossa idade. Tem uma. Por ser numa escola, tem uma puta pegada Harry Potter, que eu acho que apelou pra caramba pra galera que gosta de ser similar.
E da Sabrina também, que é
a bruxinha.
A bruxinha,
Bem
semelhante.
Mas o que eu acho muito legal da Wandinha é isso, assim, e sem muitos spoilers, que eu ainda não cheguei no fim, mas eu já vi algumas coisas. Que mesmo ela sendo muito autêntica, e parece que o caminho da autenticidade é muito solitário. Porque você é muito incompreendido, você se sente muito só, né? Você não tá no bando, diria, né? Você não tá na galera, você se destaca de alguma forma. Mas às vezes no que você se destaca, que é o que as pessoas criticam e incomodam as outras pessoas, é justamente o que torna você único. Só que ela onda. Né? Ela é muito firme no eu sou assim.
Ela sustenta muito quem ela é.
Sim. Porém, com a história se desenvolvendo, a gente vê que ela também vê que não se faz nada sozinho. Então, ela, mesmo na autenticidade, né, e respeitando a individualidade dela, ela cria relacionamentos. Que é imperativo pra você ser feliz nesse planeta Terra aqui. Você criar bons relacionamentos, seja com a sua tribo ou se abrir e pra outras tribos, né?
Tem esse... Eu achei um post que falou bastante coisa sobre a autenticidade, né? Que tentou dar uma explicada, que é o nome do Instagram, chama Clara Fagundes. E ela fala bastante sobre isso, né? Que primeiro que é um dos primeiros shows que a principal não é aquela menina boazinha.
Uma princesa.
Uma princesinha. Então, assim, é legal que eles já estão quebrando aí, né? E aí ela fala que ser quem a gente é custa caro. Mas o preço compensa. Então, assim, que é bom você respeitar. E as expectativas dos outros é problema dos outros. Não é seu problema. Então, isso eu achei muito legal ela ter feito essa comparação, assim. Porque, realmente, tipo, se
Se você tá esperando igual a amiga, espera que ela vai dar um abraço, que ela vai ser a melhor amiga. Sim. Então, assim, é a expectativa dela. Ela nunca, em nenhum momento, prometeu aquilo. Eu achei, assim, bem...
Cara, isso volta tão lá atrás, né? Pra um dos episódios que a gente fez sobre expectativa e linguagem do amor. Sim, de, tipo, você entender quem são os seus amigos ou quem são as pessoas com quem você se relaciona. Uhum. E aceitar o que eles têm pra oferecer, né? E amar, e aí também... Volta. Esse episódio tá muito quase um retrô do retrô tudo que a gente falou. É. Porque é, também volta porque a gente tava falando no episódio passado também, né? De você se respeitar e respeitar a sua individualidade, né? E...
Você quer ver como volta mais ainda? Não viver para agradar é um bom filtro para ter relações melhores. Olha lá, volta o relacionamento, como ter um relacionamento saudável. Nossa, tá muito retrospectiva, 2022.
Nem foi planejado.
Pra mim é bem interessante, porque assim, uma das coisas que eu acho que eu tiro de grande lição desse ano de 2022 é essa coisa de não querer agradar as pessoas somente pra gerar expectativas, né? Então, a expectativa é da pessoa e o problema é dela. Não tenho nada a ver com isso, sabe? Sim. Isso pra mim tem sido uma lição muito grande. E eu tenho cada vez mais tentado colocar isso na minha vida, porque realmente faz muito sentido. E aí a gente também consegue conservar mais a nossa saúde mental também, né? Porque a gente fica nessa pira. Putz, eu tenho que agradar o tempo inteiro. Uhum, né? E eu acho que essa é uma cobrança, assim, bizarra nossa pra nós mesmos. E a gente acaba gerando um sofrimento que a gente nem precisa, né? É.
Sim, com certeza.
Vocês sentem essa grande virada de ciclo, assim, por causa do ano novo? De tipo... Ai, qual vai ser a minha nova versão? O que eu quero deixar esse ano de ser? Ou o que eu quero ser mais ou menos no ano que vem? Tipo, essa coisa meio ano novo, vida nova. Ou pelo menos ano novo, pessoa nova. Em algum aspecto, ou não?
Não.
Não, tipo, at all?
Não, eu já falei aqui que eu tenho, assim, muita dificuldade com o futuro, né?
É.
Então, assim, eu não... Não.
Mas você pensa em, tipo, em mudanças que você quer fazer ou não?
Não. Douglas fica doido comigo.
Então, na real, eu já pensei mais nisso nas viradas de ano, com essa coisa de fazer os planos pro ano seguinte, essa coisa toda. Sempre foi um pouco isso. Mas eu acho que com o tempo, o amadurecimento, eu venho criando uma consciência de que eu preciso fazer isso todos os dias.
É o que eu ia falar agora.
Entendeu? É isso que eu tenho exercitado.
O que eu acho muito é assim, se você não tá feliz, se você quer mudar, ou o que quer que você seja, todo dia é um dia novo.
Sim.
Então, assim, pra quê que você tá esperando? Ai, não, janeiro, dia 1º de janeiro vai ser quando eu vou começar.
Ai, lembrei uma palavra que eu tava tentando lembrar no começo de tudo. Cerimônia. Porque eu falo, às vezes...
Do nada.
Não, é que tem tudo a ver com o que você tá falando. Que às vezes o ser humano, a gente precisa de certas cerimônias pra sentir inícios ou fins de ciclos. Por isso que a gente faz batizado. Ai, tirando o lado religioso, tá? Por isso que a gente vai a uma igreja física ou a um templo, né? Por isso que, por exemplo, a gente faz enterro. Porque a gente vive um momento e numa sociedade, enfim, cultural, religiosa, que a gente precisa de certas cerimônias para sentir algo acontecendo. Ou um início ou um fechamento de ciclo. E eu vejo que o ano novo é muito isso. Por isso que, para algumas pessoas, eu acho que de fato renova.
Sim.
Renova a esperança.
Mas
ou
vai
renova.
No que você acredita.
É, ou renova aquela coisa do. Ah, então esse ano eu vou tal coisa, entendeu? Porque você tá fazendo ali uma cerimônia, então de uma certa forma não é um dia comum. Mas o bom mesmo é você sentir isso num dia X, assim.
É, então.
Que nem a voz do universo tava falando.
Sim, você amadureceu.
Não precisa esperar dia 1º de janeiro, não precisa esperar 1º de fevereiro.
Quer começar, gata? Agora. O próprio aniversário.
Tem uma coisa muito interessante. Vocês sabiam que as campanhas de academia, por exemplo, elas acontecem no domingo?
Porque todo mundo quer começar na segunda.
Segunda-feira é o dia do começo.
A dieta começa na segunda.
É isso.
E é, obviamente, o mês que eles mais têm pessoas fazendo assinatura.
Com certeza, janeiro.
E em março, 50% já não está indo mais.
É isso.
Por quê? Porque falta também a consistência de saber que é todo dia aquilo que você quer.
Então, eu acho que a gente precisa criar alguns gatilhos para que isso aconteça. Porque, assim, a gente acaba caindo em rotinas, né? E é muito normal, a gente é ser humano. O movimento da nossa vida, ele acaba acontecendo de uma forma que, assim, a gente entra num processo que ele é muito automatizado. Então, o que eu busco para mim é criar gatilhos todos os dias para que eu possa gerar essa reflexão de que eu preciso melhorar todos os dias. Um exemplo, eu coloquei no meu celular uma foto de um leão. pra me acordar.
Obrigada! É uma homenagem a nós!
Porque eu olho todos os dias e falo, preciso ser como um leão, entendeu? Então, eu vou criando esses gatilhos de diversas formas pra que eu possa fazer essa renovação sempre e não esperar uma cerimônia, por exemplo, entendeu?
Esse ano eu li aquele livro Hábitos Atômicos. Eu já tinha lido O Poder do Hábito, que é maravilhoso.
Maravilhoso.
E li Hábitos Atômicos e eu amei muito. Tipo, no começo eu falei, Ave Maria, é muita coisa. Mas assim, é porque o autor dá várias lições, né? Ou várias maneiras de você melhorar e ter hábitos que são atômicos. No sentido de você muda uma coisa, ou você faz aquela uma coisa que vai ter um efeito cascata, né? Sim. Então, óbvio, você não precisa colocar em prática tudo que está no livro. Mas dependendo da sua dificuldade... Você vê ali o que é melhor pra você. E isso que você tá falando da rotina é, tipo, muito chave. A rotina e o ambiente que você tá. Então, assim, meu, seja sincero com você e com o que você busca ou melhorar, ser ou deixar de ser em 2023. E, cara, se ajuda, entendeu? Facilita. Se você quer parar de comer chocolate, não compra. Sim. Entendeu? Se você sempre esquece de tomar sua vitamina, deixa ela do lado da sua escova de dente.
Põe um alarme no celularzinho e também...
Não, também, mas assim, sabe coisas que... Se tem coisas que você já faz... Esse pra mim, acho que foi um dos mais legais, assim, que funcionou pra mim. Tem coisas que eu faço rotineiramente, assim, que eu não falho. Já é natural pra mim.
Toma banho todo dia.
Sim, não, mas tipo assim, coisas que são exatamente no mesmo horário. Tipo, eu acordo, eu tenho um copo de água do lado da minha cama, eu bebo o copo inteiro de água. Mas por que o copo de água tá lá? Porque antes de dormir, eu boto o copo de água lá. Só que assim, por exemplo, vitamina. Eu sempre esquecia de tomar minha vitamina de noite. Porque ficava lá na cozinha. E eu ficava com preguiça de ir. Então, são umas coisas tão idiotas e tão óbvias. Mas que aí você faz aquela micro mudança. Eu botei a vitamina do lado da escova de dente. No banheiro. Agora pronto, eu tomo escova de dente. Nunca mais esqueci. Porque não é esqueci. É tipo, meu, facilita a sua vida. Porque o seu cérebro, ele tá tentando fazer rotineiramente, né? Que fazer de um hábito... máximo de coisas possíveis pra ele poder ser usado pra outras coisas mais legais. Sim. Né? Então, tipo, se ajuda.
Tem um cirurgião plástico chamado Maxwell Maltz, acho que é o nome dele, que ele diz o seguinte, que você consegue mudar um hábito em 21 dias.
Ah, é, eu já ouvi falar isso.
Já vi.
É, e eu tenho tentado fazer algumas coisas assim, tipo, repetir esse hábito durante 21 dias, porque ele acaba se tornando algo na sua vida que vira um hábito mesmo. Sim, e você consegue fazer essa modificação.
Sim, eu já escutei falar isso.
É bem legal.
É bom você, quando você quer, você começa por períodos, né? Tem os 7, aí se você consegue manter 14, 21, depois de 21, virou.
O hábito é seu.
É seu. Eu já ouvi falar disso também.
Cara, outra coisa que eu vejo muito, assim, agora nesse fim de ano, é tipo, as pessoas desesperadas por férias e por recesso. Sim. Tipo, parece que assim, que todo mundo tava segurando o ar até dezembro. E ninguém tá aguentando mais. E aí fica assim, graças a Deus, férias. Graças a Deus, um break, graças a Deus. E aí eu fiquei pensando bastante nisso, assim. Sobre... Cara, do que a gente tá tão cansado?
Tarefas invisíveis. Mentira. Brincadeira. Também. Volta lá no outro episódio.
É, também, mas assim, é lógico. Um milhão de realidades de pessoas diferentes. Sim. A gente pode estar literalmente, fisicamente cansado de muitas coisas. Porra, tenho 3 empregos, 2 faculdades, 5 filhos. Ok. Mas eu digo mais na relação de cansaço mental, assim. Do que a gente tá tão cansado? O que tá cansando tanto a gente? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente não para pra pensar no final do ano, que seria legal pensar. Se a gente tá tão cansado e esgotado, seja fisicamente, emocionalmente ou psicologicamente, o que tá cansando? E aí, assim, o que você pode fazer no ano que vem pra estar menos cansada em relação a isso? Sim. Porque, cara, às vezes você tem que ajustar alguma coisa na sua vida. Sim. Né? Tipo, seja um horário de dormir, uma coisa tão simples como um horário de dormir, ou talvez um trabalho a menos. Sim. Porque tem gente que eu já passei por isso, de não necessariamente precisar, mas tá numa loucura tão doida que não, eu pego, eu faço, eu tal, não sei o quê, e você se, né, se sobrecarregar. Quais são as coisas grandes ou pequenas, assim, que você pode ajustar pra talvez quando chegar no ano que vem você não estar se sentindo tão cansado? Será que você precisa ler 50 livros? Será que você não pode ler 25?
Eu acho que a gente tem que ser mais analógico e menos digital um pouco também.
Também.
Né?
Também.
Essa coisa de ter contato com a natureza, de, sabe, respirar, pisar no chão, sentir a terra.
Sim.
Acho que é um pouco isso também. Porque acho que o processo da informação, ele é tão rápido que a gente absorve muita coisa, a gente não tem tempo de processar, a gente tem uma cobrança de que precisa colocar aquilo em prática, mas a gente não sabe como colocar em prática. Aí vê outras pessoas colocando em prática, a gente fica assustado
frustrado.
E fala assim... Se frustra, entendeu?
Fica na
e aí fala assim... Sou o pior ser humano do mundo.
Com certeza.
E aí pronto. Puf,
cara, bom. A merda é que a gente sente que toda hora que tá perdendo o timing.
Total.
Parece que toda hora você tá com pressa e tem alguém fazendo mais rápido e melhor do que você.
Sim.
Tipo, que nem eu assisti White Lotus. E aí, tipo, só quando alguma coisa me toca, assim, legal, um livro ou uma série, que eu falo... Cara, eu queria ficar conversando com alguém sobre isso. Aí eu falo, bom, vou fazer um feedback pra postar no Instagram. Porque se eu tô querendo conversar sobre isso, ou deve ter mais pessoas que querem, ou eu quero botar essa minha vontade pra fora.
Sim.
E aí, só que eu preciso desse momento de, tipo, me inspirar, pensar, processar e gravar, editar, que dá
Sim,
um puta trabalho.
Uh-huh.
E aí, do nada, você vai lá e vê que, tipo, alguém fez.
Ou já foi, passou o hype.
Ou, tipo, três pessoas fizeram. Aí já tem um podcast sobre. Aí você fala, pô, acho que eu perdi o timing.
Exatamente.
E aí você se sente numa cobrança eterna de, será que eu deveria ter feito mais rápido? Será que...
Mas será que
não? Ah, mas também não, cara.
Será que
tá
você
tudo
não
bem?
Deveria falar assim, ai, so what? Foda-se que tem outros. Eu
e
quero
fazer,
e fazer
o
seu
tempo,
opinião,
do
exatamente.
Hora, do jeito que você quer.
É.
Também.
Eu não acho que... Porque é a cobrança que a gente tem hoje no dia a dia, que tá tão assim, ah, que tem que ser na hora, tudo na hora. O imediatismo.
É.
Que é a palavra que tá
a
em alta agora.
Do século.
É. Então tem que ser tudo... Mas será que tem mesmo?
Sim.
Se você fizer daqui 2 semanas...
Tipo, e aí?
That's so fine. Você colocou a sua opinião lá e tá ótimo.
Sim,
se você
tipo,
tá
hoje a gente tá falando de Vandinha. Quantas pessoas já não falaram de Vandinha nas últimas 2 semanas?
Sim.
E tudo bem.
E tudo bem.
E tá tudo certo.
Mas ali ainda tá na metade. Já assisti Vandinha inteira, já assisti o Highloads e não tem, tá tendo vida.
Cara, eu acho que dezembro é um mês, assim, sem zoar, muito significativo pra tudo que a gente vive no ano inteiro. Por isso que eu acho que dezembro é tão intenso. Porque pensa, cara, em dezembro você, tipo, faz compras... Você presenteia, você quer agradar os outros, você é agradado, você tem expectativas sobre a ceia, sobre o encontro com a família, sobre o encontro com os amigos, ou o que você recebeu ou não recebeu naquele ano de amor, ou de bônus, ou de salário.
Ou de milhões
e você
de
começa
coisas.
A pensar, tipo, tudo que você produziu ou não produziu. E aí você também se compara na internet demais, porque tem gente descansando e você não tá descansando, tem gente produzindo mais rápido do que você tá conseguindo produzir. Por isso que eu acho que dezembro é tão intenso, cara.
Sabia
porque parece
que, 2020,
que é tudo num mês só.
2020 foi um dezembro muito interessante, porque a gente não se encontrou, as pessoas não se encontraram.
Sim,
tava
sim,
todo
sim.
mundo, né, em isolamento social.
Sim.
E pra mim foi um mês tão tranquilo, porque
é
não tinha obrigatoriedade de fazer compra, não tinha obrigatoriedade de agradar
de
ninguém,
sim.
de saber se alguém vai gostar do que eu comprei ou não.
Sim.
Ou,
com
tipo,
certeza.
Se sabe?
Se você vai
tipo,
se decepcionar com o que você vai ganhar de amigo secreto
exato.
Ou não.
Entendeu? Porque eu só me dou mal, amigo secreto. Né?
Sério?
Principalmente nesses que roubam, né?
Ai,
que
adoro
tem essa coisa
brincadeira.
De roubar.
Ai, não fala.
Não, só me roubam as coisas.
Marcela está
não
assim.
Fala. O único amigo secreto que eu participei desse ano. Eu estava
era amigo
crente,
da onça.
Era amigo da onça. Eu era a penúltima.
Mas não era
sabe?
A última, né, gata?
Eu estava crente que o presente que eu tinha pego pra mim ia ser meu.
E não foi.
E a última me roubou.
Exato. No caso, minha irmã.
É. Sabe? Um beijo, Ju, no seu coração. Aproveita o meu presente, era meu! Mas é isso, cara. É muita intensidade, meu. Num mês só.
Sim.
Muitas cobranças. Mas você tem alguma... Você não tem nada, né, cara? Você é muito de boa com tudo, de trocar, de... Cara, eu sinto
que
assim...
Que eu não tenho... Termina.
É, de
termina
trocar
a frase
de ciclo,
aí,
de trocar de ciclo,
ai,
de... Não. De tudo novo, de tal. Eu vejo muita gente também, sabe, fazendo o que agora em dezembro? Também por causa das festas, né? Mas quando vai no salão, mudando.
Ai,
eu tô vendo muitas
visual.
Influenciadoras, até amigas também postando. Minha versão de 2023 está atualizada com sucesso, sabe? Que me lembrou uma parada também bem... É, inteligência artificial também. Me conectou com essa parada do avatar. De
Sim.
você falar, minha versão 2023 está atualizada. Aí, tipo, é um cabelo novo.
É.
Tal,
será
tipo...
que a tendência agora é pintar cabelos? Tô vendo muita gente pintando cabelo assim, com cores mesmo. Sabe?
Eu tô também vendo.
Azul, verde. Umas
e eu acho
assim.
Que isso tem tudo a ver com a parada da inteligência artificial.
Também
acho. A gente tá se vendo em avatares, assim. E, tipo, e tá mais
Sim.
cibernético. Do que nunca.
Vocês já experimentaram o óculos da Meta?
Não.
Nossa, é muito doido aquilo. Gente,
mas eu tenho vertigem com essas coisas.
É muito doido aquilo.
Não, aquele videogame, cara, eu fico mal com aquilo.
Aquilo é muito doido. Então, isso é legal de falar. Assim, eu comprei pra experimentar no Black Friday, né? Tava numa super promoção, tal, veio pros games e tudo mais. E aí você fica imerso naquele negócio, né? Você pode emular, por exemplo, o ambiente de trabalho. Então eu emulei com a tela do meu computador lá dentro, trabalhando. Você coloca três telas, um negócio muito doido. E aí tem alguns jogos bem interessantes. E aí tinha um que era um... tipo uma montanha russa, né? E tinha... e aí as pessoas podem se conectar. Vão entrando outras pessoas. E eu me vi conversando com uma criança dentro desse ambiente. E a criança se divertindo muito. E ele tava na casa dele, porque você percebia as vozes em volta, porque você liga o microfone e tal. Sim. Só que é um avatar, né? Uhum. E aí eu falei assim, cara, que loucura isso, assim. Tipo, eu simplesmente devolvi, porque não aguentei.
Tá, mas peraí, o que você acha de tão diferente do que, por exemplo, jogar um PlayStation...
Então, eu não sou um cara do videogame,
com uma criança,
né?
Porque é isso que acontece. É isso. Sim, quando eu chego em casa, isso. O Fred tá discutindo com as crianças de 11 anos. Uhum. E, tipo, é a mesma coisa. Você tá ouvindo... E você tá vendo eles num
personagem.
Num avatar, num personagem, no jogo.
Então, mas como eu não tô nada acostumado com esse lance do videogame, não é uma prática que eu tenho.
Você tomou um susto.
Não, foi muito assustador. Você, tipo, você tá num ambiente com uma criança que é um avatar e, tipo, meu, eu me senti inseguro, assim, muito inseguro, né?
Meu, a noia que eu entro é que, assim,
noia boa.
Que a gente tá numa simulação. Ninguém conseguiu me provar ainda que a gente não tá. Num videogame. Numa simulação.
A gente é o próprio avatar. A gente tá criando um avatar do avatar.
A gente é o próprio avatar criando um avatar.
Noias de Marcelinha.
Gente, eu tô falando. Matrix, it's real. Não é um filme, é um documentário. Gente, Matrix não é filme, é documentário. Escuta o que eu tô falando, cara. Cara, quem garante? Olha só, se você no metaverso põe um óculos, vira uma personagem, se personifica. Você tem ali uma cor de cabelo, uma pele, um corpo, tudo. E você se relaciona com outras pessoas num ambiente. Que porra que é essa aqui, então? Não é a mesma coisa? Quem está com o controle remoto do meu avatar? É isso que eu quero saber. É a minha higher self. Espero que ela esteja mais evoluída do que eu, para não fazer merdas.
Pois é.
Então, mas se aqui não fosse o... Se aqui fosse... Como que fala? Se aqui fosse de verdade o avatar, será que a gente precisaria criar os personagens que a gente cria na vida real?
Mas a gente tá criando personagens... A gente tá personagens criando personagens, meu.
Então, mas ó, a gente tava falando no começo...
É que
começo...
nem pensa assim, na Magalu. Ela é uma personagem virtual. Pensa que a Magalu vai colocar um óculos no ambiente dela e entrar num metaverso dela e criar um personagem da Magalu num videogame. É isso!
Sim, então, mas você falou assim, ó, eu acredito que a gente já tá vivendo como um avatar, certo? Uhum. Existe alguém controlando a gente. Mas será que se tivesse alguém controlando a gente, precisaria se criar personagens? Porque a gente cria personagens pra viver, né? Como a gente tava falando, a gente faz os nossos personagens pra se adaptar em ambientes, pra se relacionar com pessoas. E às vezes, na grande maioria das vezes, a gente não é nós. Nós não somos nós mesmos.
É que a gente tem o nosso livre-arbítrio, né?
Sim. Então a gente não é avatar.
Nós somos complexos.
Eu não acho que... Não entro nessa noia, não.
Eu acho que nós somos avatares, assim, de nós mesmos. Não que tenha uma pessoa X que criou o meu avatar, mas, tipo, eu acho que eu estou aqui encarnada neste avatar, mas eu sou um espírito que vai além disso. Eu acho.
Pode ser.
As brisas.
É uma analogia, né? Espiritual.
Cara, eu penso muito nisso em relação ao reality. Eu fiz uma brisa dessa uma vez no Instagram, a galera ficou assim, meu, você é loucona. Mas você não acha que, tipo, Big Brother é a mesma coisa? Cara, você cria ali uma mini sociedade.
Sim.
Você pega pessoas, joga ela num ambiente manipulado. Sim. Tem provas, as pessoas vão brigar por causa de comida, por causa de relacionamento, por falta de sono. Tem festa, tem álcool, tem não sei o quê. E você joga lá dentro para as pessoas se conviverem.
Você já leu o Ensaio sobre a Cegueira?
Cara, aquilo ali é um mini experimento de humanidade. Aquilo ali é, mano.
E você quer ir pra lá?
Adoraria. Já tô aqui!
Já leu o Ensaio sobre a Cegueira?
Não, não li.
Lê esse livro. É muito interessante.
Qual é o livro?
Ensaio sobre a Cegueira.
Em ensaio sobre a cegueira.
É. Preciso ler, então.
Depois acha aí pra gente de quem é o ator. Pra...
É sobre? Ah. É sobre sociedade e tal e pá?
É uma sociedade onde tá todo mundo... É do José Saramago, né? Um português, José Saramago. É um ambiente que ninguém enxerga. E aí tem várias coisas acontecendo, assim. É muito interessante.
Gosto.
Aí. Pronto. Sabe o que a gente tinha colocado aqui e a gente esqueceu de falar? Que personagem é você no Réveillon? Você, eu já sei. Você é o que faz os planos, todos. A gente colocou aqui algumas opções.
Cadê? Eu nem tô com essa ficha. Gente. Fala aí quais são as opções. Eu tô sem
primeira. A gente pulou da primeira. Conta pra gente no chat o que você acha que você é. Você é aquela pessoa que faz muitos planos e não concretiza nada? Você começa no final do ano, né? Começou agora. Não vamos esperar pra janeirão. Começa agora e não espera
não
pra
janeirão. Não deixa para amanhã, você pode fazer hoje.
Você que nem eu, né?
Que não tem plano nenhum. Então, quais são as três opções? Começa em janeiro, começa já antes de janeiro, ou não faz plano nenhum.
Faz plano e não faz, não concretiza, não, né? Okay. Faz, mas não
só planeja e não faz.
É. Desiste ali. Né? Aí fala, mas aí tem o carnaval.
Aí que mora o perigo.
O que você acha que você é, voz do universo?
Ah, eu acho que eu sou um pouco de tudo isso.
É, né?
Acho que dependendo do que é, a gente vai bem ou vai mais ou menos nas coisas, né? Cara, o que eu faço muito... Eu até trouxe meu caderninho pessoal aqui. Gente, isso aqui é diário, amor. Isso aqui vale milhões, entendeu?
Caderninho de milhões.
Pra falar uma coisa que eu faço, assim, no final de ano, que eu gosto muito de fazer... Eu fiz aqui de 2021, até desenhei, olha que fofo. Tenho 12 anos de idade, às vezes. E aí, escrevi ainda aqui embaixo, tá tudo bem. Tá tudo bem, gata.
Tá tudo bem.
No final de 2021, eu escrevo no final de todo ano. Eu me perdoo e me acolho por...
Uhum.
E aí, as coisas que eu gostaria de ter feito, ou que eu gostaria de ter melhorado, coisas que eu acho que eu falhei, enfim. Eu sempre termino falando, cara, eu me perdoo por isso.
Você escreveu páginas?
Não, o segundo é eu me honro e me celebro. Aí, tipo, por tudo de mega legal que eu acho que eu fiz.
Que bonita você.
Aham.
Evoluída.
E aí, ao invés de escolher, tipo assim, o que, que eu quero fazer, no ano passado eu fiz assim, eu escolho liberar. Tipo, o que eu não queria levar comigo pro ano que vem.
Entendi. É uma dica legal.
É, eu coloquei aqui, ó. Eu escolho liberar o medo, a preguiça. Falei que Leonina é preguiçoso, ninguém acredita. Falso pensamento de que eu não sou capaz. As incertezas. E aí eu coloco, eu escolho o que eu escolho. Então, tipo, não necessariamente, assim, goals e objetivos e coisas, assim, com meta e tal. Mas eu meio que faço uma coisa mais holística de uma parada, assim, meu... Pelo que eu me perdoo, sabe? O que eu quero deixar pra trás. E o que eu quero mudar, assim, daqui pra frente de uma maneira mais ampla, sabe? Porque, como eu sou a louca das metas, eu acho que muita gente comete esse erro de prometer e tentar muita meta. Tipo, meu, eu
e
tinha
até
assim.
Tentar coisas que não dá pra. Porque às vezes você.
Dá.
Né? O standard tá tão high, você quer. Ah, não, quero tudo isso.
Exato.
E aí você não chega lá.
Não, e eu tinha, tipo,
um ano.
3, 4 gols pra cada categoria das coisas. Tipo, meu, não dá. Tipo assim, saúde. Eu vou beber mais água, eu vou malhar, eu vou mudar minha alimentação pra vegetariana, eu vou. Meu, só aí é coisa pro ano inteiro, entendeu? Então, tipo. Aí depois. Ah, e aí pra estudo. Eu vou ler 3 livros, fazer 5 cursos. Meu, gata, relaxa.
É.
Então, tipo...
Respira.
Assim, se tem uma coisa que eu vou ter que priorizar pro ano que vem real, eu vou ter que voltar pro hot yoga.
Muito bem.
Fato. É uma coisa que eu vou ter que fazer. Pra minha ansiedade, pra minha saúde mental.
Isso.
Me
Você
faz
já fez
muito
no
bem.
E te
já fiz no passado, me ajudou muito. E esse ano eu falei, vou voltar. E aí,
foi.
Tipo, ai, não achei o estúdio que eu fazia, não tinha mais no horário, não sei o que, enrolei. E eu sei que é um negócio que me faz mega bem. Sabe aquela uma coisa que eu sei que eu vou fazer e
que vai
dar um mega impacto?
Mas a gente sempre achou umas desculpinhas aí.
Exato. Mas a sua irmã que roubou o meu presente de amigo da onça me convidou pra ir no Hot Yoga, tá vendo?
Vai, uma coisa, a Ju que, tá adora vendo? Fazer yoga e Hot Yoga. Ela
tem
gosta.
Algum plano, algum goal, alguma coisa que você quer pro ano que vem? Ou você tá total... Oi?
Opa!
Ou você tá total, tipo, nada?
Total nada. É... Ai, não parei pra refletir em nada, não.
Não.
Ainda tem mais uns dias aí e tal. Quem sabe rola alguma coisa.
Cara, eu amo que a gente é muito diferente. Sabe que todo mundo comenta isso, né? Eu adoro que vocês são tão diferentes, porque vocês dão perspectivas completamente diferentes. E sempre tem quem se identifica comigo e quem se identifica com você. Eu já comprei minha agenda do ano que vem, já comprei meu planner. Porque eu falei, gente, eu vou começar a planejar pra janeiro como? Se tá faltando, gente, as páginas aqui, não tem,
ai,
mais.
Que preguiça, Marcela.
Cara, mas eu descobri, descobri com o tempo que a disciplina liberta.
Ah, que bom.
É uma coisa que eu não sabia, eu achava que era o contrário. Eu falava, que chatice você ter tudo escrito, você saber o horário das coisas, ou pelo menos ter coisas que você vai fazer no dia ou no mês, se organizar assim de uma forma, não assim que você é robozinho, tá tudo no seu dia certo, mas ter um certo planejamento. Eu sempre fui assim, zero, não tinha agenda, não tinha nada. E eu achava meio chato, pensava assim, nossa, mas aí se eu criar uma estrutura, eu tô presa naquilo. Sim. Mas não, eu percebi que, tipo, você criando uma rotina e uma disciplina, aquilo te liberta, parece que liberta até a sua mente, tipo, espaço na sua mente de tirar o básico do caminho pra você poder, quando relaxar, de fato relaxar. Quando tiver com a mente livre, de fato ficar, sim, livre, sabe? Pra ser criativo, ao invés de você estar preocupado com coisas que você pode ter esquecido. Lista de mercado, médico que você não marcou. Tipo, meu, uns bagulho, sim, louco, assim, que você fala, cara, se tivesse na agenda, não tava ocupando espaço aqui no meu HD. Entendeu? Você é mais ou menos organizado.
Entendi, mas não concordo.
Totalmente organizado. Tenho tarefas pra todos os dias.
Tem?
Tenho tarefas todos os dias, porque senão não rola.
Senão não rola porque você esquece?
Não, esqueço. Não é muita coisa, é muita informação. Tanto é que, assim, eu tenho pessoas em volta pra poder me ajudar com algumas tarefas importantes, porque senão não rola. Pra mim é importante, assim. Porque isso, de fato, isso me dá uma sensação de liberdade, porque quando você organiza as tarefas, você consegue ser muito mais produtivo, você resolve as coisas rapidamente, sim, e aí você consegue ter mais liberdade de fazer outras coisas.
Não, mas a organização, ela pode ser mental.
Sim.
O que a Marcela tem muito, ela tem muito de colocar no papel.
É.
Eu não gosto de colocar no papel, mas eu tenho um... Não, hoje eu preciso fazer isso, 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 isso. Essas são as atividades do meu dia.
Mas eu acho que talvez seja por conta de personalidade também.
Sim, entendeu? Eu ia falar, na real, assim, eu não tenho essa capacidade. Tipo, eu sei das minhas limitações. Eu não tenho essa capacidade mental, é real. Eu não tenho essa capacidade de manter, assim, tarefas, coisas. Porque passa muita coisa na minha cabeça. Então, às vezes, assim, tem tarefas, mas ao mesmo tempo tem uma micro tarefa, tipo... Comprar café, acabou o açúcar. Então, isso não é uma tarefa, mas é uma coisa que tá ocupando espaço aqui no meu HD e que vai me atrapalhar. Então, se eu ver escrito, como eu sou uma pessoa muito visual, me ajuda ao meu cérebro a relaxar e falar, ah, tá
então,
no papel.
Então, mas o que acontece, por exemplo, pra Fabi, é só comprar o café e só comprar o açúcar. Pra gente, é um ritual. É um processo pra comprar um negócio, entendeu? Então, tipo, você vai pensar em várias possibilidades. Não é simplesmente comprar. Ah, e se eu for, tipo, comprar online ou se eu for comprar na loja? Ah, e se de repente vira, tipo, um processo como um todo, assim.
Sim.
E aí,
eu
acho que
é a bomba... É só um cafezinho.
É, mas... A gente queria que fosse.
Não, eu... Mas, assim, algumas coisas eu faço lista. Mercado é uma coisa que eu faço lista, que eu tenho uma listinha... Com o Douglas, porque às vezes ele vai, às vezes eu vou. E eu esqueço de colocar as coisas na lista, mas eu sei tudo o que eu preciso. Mas se eu não coloquei na lista, o Douglas não comprou, fiquei sem. Daí foi o meu erro que eu não coloquei na lista.
Por isso que a galera tem os iPads agora na geladeira pra ir colocando, né? Aí vai, tira uma coisa da geladeira, o iPad já marca automático.
Você acha que essa tecnologia maravilhosa tá facilitando a nossa vida ou tá deixando a gente burro?
Então, tem...
Eu acho que tá facilitando a nossa vida.
É, talvez um preguiçosozinho, assim.
Um pouquinho preguiçoso, mas acho que não tá deixando a gente burro, não.
Será ou será que tá, na verdade, liberando espaço na nossa mente pra gente poder ou descansar ou ser criativo?
Não,
ter boas ideias e mudar o mundo.
Não, então, eu acho que assim...
Se você tá preocupado com leite e com café, você não vai ter boas ideias pra mudar o mundo, né? Você tá preocupado com o basic shit.
Então, mas é o que eu falei, assim, acho que a gente tá muito digital, a gente precisa ser um pouco mais analógico. Entendeu?
Aí, um excelente objetivo único para uma pessoa ter em 2023.
Não, total.
Vou ser menos digital, vou ser mais analógico. É tipo, o que isso significa?
Por exemplo,
vou
se você for escrever...
Vou caminhar sem o celular. Porque às vezes eu falo, vou caminhar para me conectar com a natureza. Ouvindo um podcast? Não, mano.
Já foi.
Cabeça tá darararará, velho.
Não, mas isso que eu faço. O Douglas, ele vai caminhar com o Terry todo dia sem o celular. Ele deixa em casa.
Aham. Uhum.
E eu falo pra ele levar, né? Que vai que acontece alguma coisa. Eu levo.
Apple não... Watch, loja da Camila. É. Se precisar de emergência, liga pelo celular, não precisa usar. Liga pelo loja do
já passou, passou o Natal, não comprei. Vou, o aniversário tá aí.
Viu?
Vou deixar aqui registrado.
É, então, mas por exemplo, vai. Eu gosto muito de escrever coisas. Uhum. Eu prefiro escrever com caneta do que escrever no computador.
Jura? Eu prefiro escrever no computador.
Eu também.
Eu gosto muito de escrever
não
no papel.
Não tem o mesmo efeito pra mim. Meu, olha aqui, cara. Eu fiz essa agenda.
Me deu uma de presente.
Para os exercícios de autoconhecimento, bandida. E dei pra Fábio uma igual. Meu, sem zoar, cara. Tipo, tudo
eu
meu
tenho umas
é escrito,
cinco
cara.
Páginas escritas.
Eu adoro escrever com caneta. É, pra mim, isso pra mim me liberta dessa coisa de ficar preso à tecnologia. Me torna mais analógico.
É.
Trabalhos manuais, tipo, montar quebra-cabeça.
Amo.
Então, essas coisas me deixam muito
eu
mais...
Eu tenho um outro tipo de me conectar com essa parte mais analógica. Eu amo fazer quebra-cabeça. Eu tinha minha hortinha. Todo spring eu vou lá, eu planto minhas flores. Isso pra mim é muito conectar. Tô indo agora viajar pra uma fazenda, né? Então isso,
é
tenho
isso.
Mais isso.
É
mas o escrever pra mim é...
É que o computador é prático, né?
Muito
eu acho que
prático,
se tá em contato com a natureza é tipo que, né? Acho que não tem um ser humano que vai ter malefício disso, assim. O foda pra mim de escrever é que, cara, às vezes parece que minha mão não acompanha meu cérebro.
Também, eu falta muitas. Eu esqueço palavra pra caramba.
Me dá dor no dedo, minha letra fica de médico. Porque assim, vamos supor, se eu tô vendo um curso, eu gosto de escrever o que eu tô aprendendo. Porque eu acho que eu sinto de verdade, eu não acho. Eu sei que eu pego, absorvo mais
também.
A informação se eu escrevo.
Sim, também.
Só que, meu, tipo, mano, chega assim. Às
aí,
vezes eu
aí
tive
você tá
um
focada
insight,
ali escrevendo e aí perdeu
perdi
o
perdi já o que a pessoa falou. Tipo, tem que parar e voltar. Por isso que tudo bem, é bom até aulas. Online por isso.
E,
senão
eu
tem que falar, professor, fala de novo, que eu não entendi.
Eu tenho percebido que quando eu tô escrevendo, eu acabo esquecendo palavras no meio do texto. Muito assim. É bizarro. Eu vou ler e falo, nossa, mas não tá nem fazendo sentido. Eu
todos vão
pra
terapia em 2023. Cada um por um motivo.
Já fui hoje. Hoje já fiz isso, né? Então, quero continuar a terapia, pronto. 2023.
Excelente, porque você começou em 2022, é um
firme
negócio
agora,
legal pra você levar.
Né? Então, aí, pronto.
Pro ano que vem, maravilhoso.
Te dei alguma coisa aí, ó.
E olha só que legal, ó. Estamos virando o ano com Marte e Mercúrio retrógrados, então passaremos um ano novo onde as reflexões serão muito bem-vindas.
Verdade, olha que astrológico ele! Ah! A gente esqueceu
ele
de falar.
Ele está sendo influenciado!
Ele está sendo muito influenciado por nós. Esquecemos de falar que estamos passando ano novo com MR, Mercúrio retrógrado.
Eu nasci com MR, gata. Não me afeta.
Não afeta mesmo.
Marte e Mercúrio retrógrado.
Marte e Mercúrio.
O que, que significa isso? Para as pessoas que não sabem. Vamos lá, Fabiana, astrológica.
Ah, não. O Marte, eu não sei muito bem não do Marte. Porque não.
Marte é o planeta...
De ação. Ares, regente
de ação.
De
e Mercúrio é o planeta da regente da comunicação. Quando eles ficam retrógrado, o que isso significa?
Do Mercúrio, o probleminha na comunicação fica um pouco mais difícil. Então, assim, o conselho é... Vai, repensa, é um momento ótimo, né? É ótimo o que tá acontecendo no final do ano. Porque pra você rever tudo o que aconteceu na sua vida, repensar... Não é o momento pra tomar nenhuma decisão.
Tomar atitude, porque Marte tá retrógrado.
É, exatamente. E muita coisa acontece de falhar nesse período, na parte de comunicação,
sim,
de a internet mesmo, ficar mais de... Né? Então é isso que falam. Que
cai
acontece,
celular,
que,
põe película no celular, tudo de comunicação dá uma falhada.
É. Eu acho que Marte é o transporte também, né?
Também.
É.
Então vê aí. Carro, voo, olhar tudo duas vezes, três vezes, confirmar.
Sim. É, aqui nos Estados Unidos, hoje eu tava escutando as news do rádio de manhã. Estavam falando, número de voos cancelados.
Mais
tá
de 3 mil.
Bizarro.
Ai, gente, o meu não pode cancelar daqui 2, 3 dias. Eu preciso de férias, eu quero recesso, gente. Tem pena de mim. Pelo amor de Deus. Não, mas você sabe que eu acho legal o jeito que a Titi Elisa explica o que é Mercúrio retrógrado, que é um momento, é uma coisa legal pra gente fechar o episódio pensando nisso, porque tá nesse momento de de reclusa, né? De férias, praticamente. Muita gente descansando. Espero que vocês estejam descansando, que tenha algum dia aí para descansar, pelo menos. Uhum. Esse momento de recesso. E aí é bom porque ela explica que Mercúrio retrógrado, a galera morre de medo, né? Porque a galera faz um pânico na internet. Ah, chegou Mercúrio retrógrado.
É, assim, o mundo tá acabando, apocalipse.
É, mas
pronto,
é meio que
não.
Tipo assim, meu, é como se o carro estivesse indo, né? Você, a sua vida fosse esse carro e o carro estivesse indo. Ele ia bater na parede. Uhum. E aí, o Mercúrio retrógrado é ele dando ré. Então é ele dando ré pra você reavaliar onde você estava indo e pensar. Sim, vou pra direita ou vou pra esquerda? Porque pra frente eu ia bater no muro. Então é um momento bom pra gente reavaliar, repensar. Uhum. E não precisa correr e ficar desesperado. Também a gente coloca objetivos irreais. E tipo, dia 1º de janeiro, vou começar o exercício físico. Gente, a máxima de fim de ano é vou começar o exercício físico e dieta. Por favor, escutem o nosso conselho do episódio da semana passada. Sim. Vamos pensar em alimentação, em exercício físico, sobre como eu gostaria de me sentir. E não que corpo eu gostaria de ter, quantas calorias eu preciso comer, como que eu quero que meu braço seja, minha perna seja, minha barriga seja. Vamos não fazer sobre isso? Vamos fazer em 2023 sobre
Sim.
como eu quero me sentir.
Claro.
Como eu quero que a minha saúde mental esteja. E quando eu como tal coisa, como eu me sinto? Então, o que eu preciso comer? Vamos fazer sobre bem-estar e não sobre os looks.
E só
os nossos avatares.
Que a gente peca nisso toda vez que a gente fala da TJ's. É que a gente já falou 150 milhões de vezes.
É verdade.
Mas Isabela Mesadri, ela é a astróloga e a gente acompanha ela.
No Calendastro.
No Calendastro. Então, assim, só pra quem não sabe, ficou boiando nessa parte. E outra coisa. Ah, eu anotei aqui umas dicas. Num novo, mais leve. Dicas da Fabi.
Dicas da Fabi! Anotem as dicas da Fabi.
Esse é o novo quadro.
Eu coloquei aqui, que é uma coisa que a gente
poderia
falou
ser um novo
antes.
Quadro. Dicas da Fabi.
Que a gente falou antes. Eu coloquei aqui, um pequeno passo é melhor do que nenhum. Então, assim, né? Parar com essa bandidagem de falar que é o ano que vem.
Falou
deixar
tudo.
Pra amanhã. Né? Então, vamos pra segunda ou pro próximo ano. Quer mudar? O que quer que seja? Começa. Um passico, titico, vai pra algum lugar, melhor do que nada.
Aí pensa na tartaruga.
Uhum, exatamente.
A tartaruga vai ser o animal dessa
Exatamente,
dica.
Com certeza. E outra coisa que a gente falou também, estabelecer objetivos, né? Se você é desse tipo de pessoa que faz objetivos, metas pro próximo ano, né? Pensa em algumas coisas que são palpáveis e fáceis de
Sem
atingir.
Loucura, não
Sem
façam
loucura.
Como eu.
Não entra na pira da Marcela. Mentira. E sempre mudar, sair da rotina e quebrar essa rotina é muito difícil, né? Tipo, não é fácil. Qualquer mudança que você esteja planejando pro próximo ano, se você estiver planejando, não é fácil, vai ser difícil, vai ter algumas pedras aí no caminho, vai acontecer. E assim, o que a gente sempre fala é, procura ajuda, né? Ninguém tá aqui sozinho,
Verdade.
A gente não veio pra ficar... né, sozinho, mas não precisa estar sozinho. Você pode pedir uma ajuda de um profissional, de uma amiga, de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, de qualquer pessoa. Então procure ajuda.
Tá aí uma excelente dica pra 2023,
Chiquinhas.
Pra quem ainda não faz. Terapia. Pronto, foi uma dica só. Vou fazer terapia em 2023.
Exatamente, busca ajuda. De qualquer que seja a forma, ajuda nunca é.
Isso aí.
Essas são minhas diquinhas.
Ai, gente, feliz ano novo,
Ai,
então, né?
Negócio.
História seu negócio.
Como
eu vou
faz?
Dar só uma dica pras minas solteiras, tá? As que estão solteiras, estão escolhendo o lookinho pra passar ano novo. Não passa de branco. Porque branco é paz. A vida não vai te mandar homem, que homem não dá paz. Então, pensa bem no look.
Ah, muito bem. Se é homem que você quer...
Não passa de branco.
Vamos ter
história.
Não, não história, é pra cá.
História sim.
Nossa.
Não. Vai, Fabi, like a minute.
Ei, eu tava girando pro lado errado.
Feliz ano novo,
Feliz
gente.
Feliz ano novo, obrigada por acompanharmos esse ano.
Muito
e
sucesso.
Voltamos aí, janeirão.
Muita saúde, muito amor. Espero que vocês realizem todos os seus sonhos. E que vocês realizem coisas que façam o coração de vocês vibrarem. Não só aquelas Sim. coisas que vocês acham que tem que realizar, porque todo mundo quer que vocês realizem. Espero que vocês realizem o que faz a alminha de vocês feliz, o coração de vocês quentinho. Tenham uma boa virada de ano E no ano que vem a gente tá junto. É. Faltam 2 episódios pra acabar essa temporada.
Sim, tá quase.
Então a gente se vê no comecinho de janeiro.
Próxima quinta-feira estamos de volta. Muita paz e saúde pra todos nós.
Usa calcinha nova.
Ai, meu Deus.
Tchau, boa noite.
Tchau, beijo.